Oi, eu sou Carmen Del Pino. A partir de agora, você vai acompanhar uma entrevista que eu fiz no mês de abril deste ano com o jornalista e crítico musical Mauro Ferreira. Ele estava prestes a lançar o livro Cantadas, que hoje já é realidade festejada por quem gosta de música brasileira. Além deste programa com Mauro Ferreira, eu preparei uma série de reprises para as próximas semanas com edições do Aplauso, que tratam de livros sobre música. Serão entrevistas com Luiz Felipe de Lima, Rodrigo Faur, Célio Albuquerque, gente que pensa, faz e escreve sobre música. Espero que vocês gostem.
A Rádio Câmara apresenta Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação Carmen Del Pino.
O Aplauso de hoje é um prato cheio para quem gosta de cantoras. O crítico musical Mauro Ferreira está prestes a lançar o livro Cantadas, onde traça o perfil de 35 intérpretes que contribuíram para a assinatura feminina na música brasileira. De A a Z, Mauro preparou um documento de preservação da memória de artistas de segmentos musicais tão diferentes como Alaíde Costa, Beth Carvalho, Elba Ramalho, Ludmilla, Marina Lima, Nana Caymmi, Rita Lee e Zizi Posse, entre muitas outras. E algumas dessas histórias, Mauro Ferreira vai antecipar para a gente ao longo do programa. E já está a postos o Mauro Ferreira para começar a conversa com a gente. Ô Mauro, muito bem-vindo ao Aplauso pela primeira vez, uma honra, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, uma honra para mim também.
Mauro, a gente conversa no momento em que você está aí em plena campanha de financiamento coletivo para viabilizar esse livro chamado Cantadas, ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira. Você é um cara apaixonado pelas cantoras, né, Mauro?
Sim, eu posso dizer que eu estou há 35 anos nesse ofício de crítica musical, mas eu fui guiado sempre pela paixão pelas vozes femininas. Ouço de tudo, é claro que Caetano, Ney, Gil, Chico, todos esses artistas maravilhosos também têm um lugar relevante na minha formação e continuo tendo, mas eu sou identificado mais com a paixão pelas cantoras e meu público leitor também. Então, por isso que esse livro é um livro de celebração dessas cantoras e por meus leitores.
Lembrando que Mauro Ferreira tem uma coluna diária no g1.globo.com, onde ele escreve sobre lançamentos musicais nos mais diversos estilos. Então, Mauro, esclareça. Quando que começa essa história do Brasil, país das cantoras? Qual que é o marco histórico?
Olha, o registro do livro, ele parte de cantoras atuantes a partir de 87. Uhum. A partir de 87, não. Cantoras que estão atuantes de 87 a 2022, porque são os 35 anos que eu atuo no jornalismo musical. Por isso que não tem Elis, uhum. Clara, que é cantoras que já faleceram antes da minha entrada no jornalismo. Então, o livro, ele tem esse recorte dessa geração. Embora tenha Elza Soares, que é uma cantora que surgiu em 59. Mas, historicamente falando, o canto feminino é preponderante desde os anos 30. Em 1930, Carmen Miranda estoura com Thaí, logo depois já começa Araci de Almeida, Dalva de Oliveira inicialmente com Trio de Ouro, toda a era do rádio, Marlene, Emilinha, depois Angela Maria dos anos 50. Então, claro que a gente teve também os cantores como Orlando Silva, Francisco Alves, mas a paixão maior eu sempre identifiquei pelo canto feminino, onde existem mais leitores e ouvintes apaixonados.
Agora, Mauro, entre essas 35 cantoras que a gente vai encontrar no livro, diversas delas são compositoras também, né? E eu queria que você falasse de uma que tem uma importância histórica na questão feminina. Eu estou falando de Joyce Moreno, que escandalizou muita gente quando defendeu ali no segundo Festival Internacional da Canção a música Me Disseram, dizendo na letra em primeira pessoa assim: já me disseram que meu homem não me ama. Essa expressão aí, meu homem, saindo da voz de uma estreante de 19 anos, causou alvoroço, né? Foi um escândalo ali em 1967. O crítico Sérgio Porto chegou a escrever que a letra era vulgar, imoral. Dito isso, me diga, Mauro, qual que é o lugar da Joyce Moreno na história da música brasileira, na sua opinião?
Sim, a Joyce é fundamental. Não fosse ela uma violonista excepcional, uma compositora também maravilhosa, ela já teria um lugar na história somente por isso. Por quê? Porque, descontando Chiquinha Gonzaga, que foi a pioneira em uma obra, às vezes instrumental, algumas letradas, mas a composição feminina ela começa a surgir nos anos 50 através de Dolores e Maísa. A Maísa foi a primeira cantora a despontar, a já chegar com um álbum inteiramente autoral em 56. A Dolores teve que lutar mais para se impor como compositora. Ela só conseguiu isso lá para 56, 57, tanto que ela já morre em 59. Só que essas duas compositoras maravilhosas, elas não explicitavam o gênero feminino nas letras. Então é aí que vem a contribuição da Joyce a partir do Me Disseram. Porque até então tinha compositores como Chico Buarque, de, entre aspas, compositores de alma feminina. Mas quem escrevia sob a ótica feminina até então eram homens. E a Joyce quebrou isso em 67 com Me Disseram e ela continuou. A obra dela é muito pautada por isso, tem as parcerias com Ana Terra, essa mulher que Elis gravou em 79, da cor brasileira, que Bethânia gravou também em 79, são músicas explicitamente falando do homem, falando da questão da mulher. Então a Joyce é fundamental, porque hoje isso parece até banal quando a gente vê Ludmilla falando de sexo, falando de, né, no feminino, dando mesmo uma decisão, uma voz mais altiva nesse jogo amoroso aí. Mas naquele tempo era tudo muito difícil, tanto que a Joyce foi muito atacada, inclusive por intelectuais da época, que não podia. Foi um escândalo. Então a gente vê, e isso só a gente está falando de uma coisa que tem apenas 55 anos. Então você vê que historicamente é muito pouco tempo. Então eu celebro essas mulheres que também compõem. Embora o livro seja também muito sobre a voz feminina, tem Gal, Bethânia e tudo, mas também tem espaço para essas compositoras e cantoras que fazem as próprias músicas. Caso da Zena Calcanhoto, da Marisa Monte. Então, essas pessoas que cantam, que escrevem.
Esse é o jornalista e crítico musical Mauro Ferreira. Lembrando que o Mauro está em plena campanha de financiamento coletivo para lançar o livro Cantadas. Se você quiser colaborar, é só acessar catarse.me/cantadas. A gente faz a primeira pausa na entrevista com o Mauro para ouvir Joyce Moreno. Daqui a pouco segue a prosa sobre várias outras cantoras, cujos perfis estarão no livro novo de Mauro Ferreira.
Se eu quisesse arranjar um marido, não tinha escolhido de te adorar. Ia ser mais castigo que prêmio, um homem boêmio pra sustentar. Mas por favor, eu não quero te mudar. Não muda, não, deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não, deixa assim que tá bom. Babadabatapapeira, já pensou ver a gente casado, vivendo amarrado sem se gostar? Já pensou ver você assustado, chegando atrasado pra trabalhar? Mas por favor, eu não quero te mudar. Não muda, não, deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não, deixa assim que tá bom. Eu sozinha na minha cozinha, esperando a vizinha pra conversar. E você tá desaparecido com algum amigo em qualquer bar. Mas por favor, eu não quero te mudar. Não muda, não, deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não, deixa assim que tá bom. Babarabatapapeira, barabá, barabá. Papeira, parabá, 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 parabá. burguesa e tenho certeza você também. Eu te quero pro resto da vida, mas nessa medida não me convém. Mas por favor, eu não quero te mudar. Não muda, não deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não muda, não deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não muda, não deixa assim que tá bom, deixa ficar. Não, 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 não deixa assim que tá bom.
Essa foi Joyce Moreno, dela Não Muda Não. E a entrevista de hoje é com o crítico musical Mauro Ferreira, que está prestes a lançar o livro Cantadas. Ô Mauro, você citou agora há pouco a cantora e compositora Ludmilla. Eu achei muito interessante encontrar a Ludmilla nessa relação de 35 cantoras que entraram aí no livro Cantadas, ela e Marília Mendonça também. Você falou de Ludmilla explicitando o poder feminino no funk, que é um setor de letras bem machistas, né? Mas você fala também da representatividade da Ludmilla como uma mulher preta de origem pobre, não é isso, Mauro?
Sim, a Ludmilla, goste ou não do trabalho dela, um direito de cada um gostar ou não, ela tem um lugar importantíssimo na música brasileira, na história da música brasileira, que isso não, ninguém tira mais. Porque ela e a Anitta, elas emergiram mais ou menos, gravaram os primeiros discos em 2012, estão fazendo 10 anos de carreira, e o mundo do funk sempre foi muito machista, sempre a mulher como retratada como um objeto sexual, uhum. O que é até uma cultura dentro de algumas comunidades. Então isso sempre foi até bem aceito. Só que eu acho importante que essas mulheres tenham virado o jogo e tenham feito um funk pop com uma escrita feminina, onde as mulheres têm voz ativa, onde as mulheres não se submetem ao jugo machista. Então assim, e a Ludmilla, por ser uma mulher negra, é especialmente importante o poder que ela conquistou. É uma das artistas mais influentes hoje do Brasil em questão de rede social, de abrangência mesmo do público. Então tem todo um significado extra-musical nesse sucesso dela, que eu acho importante. Eu fiz questão de incluí-la, porque é o seguinte, o livro está sendo lançado em 2002, em 2022, então é um livro de agora. Eu sou formado pelo MPB, é claro que as minhas cantoras que eu ouço mais são as cantoras de MPB, como Gal, Betânia, Elba, mas assim, mas eu não quis fazer um livro centrado no meu umbigo. Então, uhum. Eu acho que assim, a Marília Mendonça, por exemplo, que infelizmente nos deixou muito precocemente em novembro do ano passado, assim, ela também revolucionou o gênero sertanejo, porque também era um território muito machista e tinha algumas compositoras que tinham furado o bloqueio, como Roberta Miranda no final dos anos 80 e a Paula Fernandes ali em 2008, explodindo ali em 2010, 2011, mas ainda assim a Marília fez no sertanejo o que a Anitta e Ludmilla fizeram no funk. Assim, uma escrita feminina onde a mulher não se apresenta como vítima. Ela até se apresenta como sofrendo de amor, no caso da Marília, mas ela também dá o jogo, ela também não se mostra coitadinha. Então, a Marília deu uma voz ativa às mulheres, ela criou toda uma corrente chamada de feminejo a partir do estouro dela. Ela começou em 2011 como compositora, mas ela grava o primeiro disco em 2014 e ela começa a estourar mesmo em 2015, 2016. Então, a partir daí, vem toda uma corrente, o feminejo, e abriu espaço para outras mulheres. Então, assim, eu fiz questão que a Marília estivesse. Infelizmente, se tornou um texto, um reconhecimento póstumo, ninguém esperava essa morte repentina e tão precoce, uhum. Mas, assim, ela tem que estar no livro porque representa a música sertaneja, que é a música hoje consumida em larga escala no Brasil. Então, a MPB é um nicho, então eu tenho consciência disso. Uhum. Então, eu priorizo a MPB por uma questão de formação minha, muitos leitores meus estão também nesse nicho, mas eu também não quis fechar meus ouvidos e o livro para essa geração que surgiu aí nos anos 2010.
Tá certíssimo. Já que o Mauro falou aí da representatividade da mulher preta nessa geração surgida nos anos 2010, eu proponho uma viagem no tempo para ouvir outra mulher preta que fez história a partir da Bossa Nova e que depois de um período de ostracismo voltou com toda a força no disco Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento e companhia. Vamos ouvir Alaíde Costa e Milton cantando Me Deixa em Paz. Depois, a gente vai ouvir as considerações de Mauro Ferreira sobre ela.
se você não me queria. Não devia me procurar. Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria,
Esses foram Alaide Costa e Milton Nascimento, de Monsueto Menezes e Ayrton Amorim, Deixa em Paz. Alaide Costa é uma das cantoras retratadas no livro novo de Mauro Ferreira, que está prestes a ser lançado. É com Mauro a conversa hoje aqui no Aplauso. Ô Mauro, eu queria voltar a essa questão da representatividade da mulher preta, falando dessa senhora talentosa que está aí na casa dos 80 anos e que segue produzindo. Alaide Costa, em breve, vai lançar inclusive um disco com letras do Emicida. Alaide ganhou projeção no início da Bossa Nova, num ambiente de brancos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu queria que você dissesse quem é essa mulher e como foi para ela se destacar nesse ambiente. A Alaide, que é cantora e compositora, né, Mauro?
É, a Alaide é uma cantora, ela compõe pouco, mas compõe bem, assim, não é uma cantora, é uma obra quantitativamente expressiva, mas tem muita qualidade. É, a Alaide está com 86 anos e está lançando um monte de disco. Ela acabou de lançar Canções de Amores Paulistas com a obra do Eduardo Santana, um disco muito bonito, e vai lançar agora em maio O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim, que é um álbum produzido pelo Marcos Preto, pelo Emicida, para ela. Então tem parcerias do Emicida com Joyce, com Ivan Lins, e ela também grava a música da Fátima Guedes, grava a música do João Bosco. Então a Alaide está uma cantora de muito vigor. Então é o seguinte, é claro que a voz já não é tão viçosa como em 72, por exemplo, quando saiu um disco dela agora, no passado também, antes e depois, com registros de 72, 74, mas ela é uma cantora, continua cantando muito bem, com um registro emotivo, que ela pega a gente pela palavra, pelo canto. Então, assim, a Alaide é uma cantora muito importante, porque ela foi uma representante negra na Bossa Nova. Logo depois ela foi para São Paulo, ela passa a representar um pouco de liderança na Bossa Nova ali paulista, mas é uma cantora muito importante, embora eu não a vincule somente à Bossa Nova. Ela passou pela Bossa Nova e surgiu ali, mas a Laíde é uma cantora que recusa rótulos, entende? Uhum. Ela teve inserida no contexto do MPB também, ela foi redescoberta em 72 pelo Milton, com aquele Descubro da Esquina, quando ela redimensiona o samba Me Deixa em Paz, porque em 72 ela estava meio esquecida, a partir daí ela voltou a gravar regularmente. Então, assim, a Laíde é fundamental, ela está no livro e não teria como deixar de estar. Embora muitas cantoras fundamentais também não estejam no livro, porque daria para fazer 100 e não sobraria gente. Imagina você escolher só 35.
Pois é. E entre essas 35, tem uma cantora de voz inconfundível, que é a Ângela Rorô. Por que você colocou ela aqui, Mauro? Qual é a representatividade da Ângela, na sua opinião?
Olha, a Ângela é uma cantora que, para mim, poucos artistas no mundo tiveram um disco, um álbum de estreia tão vigoroso quanto aquele que ela lançou em 79. A Ângela tem um poder, assim, a interpretação daquela voz rouca é visceral, assim, os shows dela são impagáveis. E ao mesmo tempo a música dela é um misto de... É uma postura de rock, mas tem um pouco o lamento do blues, tem aquele swing do boogie, tem a melancolia do samba-canção. A Ângela é um mix muito original de tudo isso, e ela tem uma identidade muito própria. É uma compositora que faz minha cabeça desde sempre, desde 79, então assim... Eu não consigo não conceber um livro sem Ângela Rorô. É uma cantora que eu realmente, pelo qual eu sou apaixonado por isso. Porque além de ela poderia ser, se ela não fosse a compositora excepcional que ela é, ela poderia ter ganhado a vida como cantora. Porque ela interpreta muito bem, ela entende uma canção. Ela canta o repertório de Frank Sinatra, ela canta Chico Buarque nos shows. A gente sabe que ela entrega a canção. Mas além de tudo, é uma compositora que tem toda uma relevância e também uma pioneira em se assumir lésbica num momento que isso não era corriqueiro. Hoje em dia, felizmente, as coisas estão avançando, apesar de tudo. Hoje em dia, muitas cantoras já se posicionam como homossexuais, com as suas companheiras. Isso é uma coisa até já recorrente no meio musical. Mas em 79, 80, não era. A Ângela sofreu muito por isso. Ela pagou um preço alto, porque ela falava mesmo, ela enfrentava autoridades, enfrentava a polícia. Então, além de tudo, além dessa questão artística, é uma cantora também muito importante nessa questão comportamental também. Ela contribuiu também, e contribui. Os shows dela, ela está aí, agora está atualmente em cartaz, de vez em quando ela faz show no Bar Brahma, em São Paulo, eu sei que com muito sucesso. A Ângela é uma artista realmente singular.
Muito bem, esse é Mauro Ferreira, autor do livro Cantadas, que está em plena campanha de financiamento coletivo. Mais uma pausa na conversa para ouvir justamente Ângela Rorô. Eu separei para a gente recordar uma composição que Ângela lançou no álbum Escândalo, de 1981. O nome da música é Fraca e Abusada.
Quisera eu ser traída pelo corpo, um pecado quase morto do que ser traída sem. Covardemente pela mente sedutora, pois do crime foste autora e a lei caiu em mim. Não acredito que você lucre com isso, pois promoção faço também da sumiço. Eu nem preciso rogar praga de madrinha pra saber que brevemente estarás mal e sozinha. Sua cabeça sempre foi fraca e abusada e não estava preparada pro amor que eu dediquei. Não me arrependo, vou jogar bola pra frente, pois atrás sempre tem gente, com amor nunca brinquei. Pecado quase morto do que ser traída assim. Covardemente pela mente sedutora, pois do crime foste autora e a lei caiu em mim. Não acredito que você lucre com isso, pois promoção faço também da sumiço. Eu nem preciso rogar praga de madrinha pra saber que brevemente estarás mal. e sozinha. Sua cabeça sempre foi fraca e abusada, e não estava preparada pro amor que eu dediquei. Não me arrependo, vou jogar bola pra frente, pois atrás sempre tem gente, e com amor nunca brinquei. Não me arrependo, vou jogar bola pra frente, pois atrás sempre tem gente, e com amor nunca brinquei.
Essa foi Ângela Rorô, dela, Fraca e Abusada. A conversa hoje aqui no Aplauso é com o crítico musical Mauro Ferreira, autor do livro Cantadas, ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira. Essa publicação comemora também os 35 anos de dedicação do Mauro à análise e à crítica musical. No próximo bloco, segue a conversa com Mauro Ferreira sobre outras grandes vozes femininas.
Estamos apresentando Aplauso.